A gente já começa a conversar com o Dr. Hilton Júnior, advogado especialista em direito previdenciário, que já está em linha para falar com a gente. Dr. Hilton, bom dia, doutor, tudo bem?
Bom dia, Fabiano, bom dia, Irene, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Povo, tudo bem, graças a Deus, e com vocês?
Ah, por aqui estamos muito bem, viu, doutor? Estamos muito bem, agora a gente abre o canal direto com o senhor aí, para o povo tirar as dúvidas. E a gente já quer começar sobre a grande mudança que ocorreu e está valendo desde a última quinta-feira, que é sobre a prova de vida anual dos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que deixou de ser presencial e passou a ser agora automática, doutor. Tem muita gente comemorando, porque era, às vezes chegava a ser um absurdo, né, as pessoas deixarem a sua residência para provar para o INSS que estava vivo.
É verdade, Fabiano. Ontem a gente teve essa grande vitória, digamos, para toda a sociedade, porque entrou em vigência, né, essa nova portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, que prevê nova interligação de dados para comprovar a vida do aposentado e do pensionista. O que que isso evolui para muitos pensionistas e aposentados do INSS é exatamente o que você falou, essa facilidade agora em que se provar que está vivo por meio do cruzamento de dados. Não tem a necessidade mais de da pessoa estar se deslocando até a agência, porque eu conheço diversas pessoas que estão impossibilitadas de ficar se locomovendo devido à idade, devido a alguma enfermidade, e antigamente elas tinham que, pelo menos uma vez por ano, ir à agência, né, para estar tendo toda essa burocracia de estar comprovando. Essa evolução, ela vem exatamente por conta da pandemia, que proporcionou que uma evolução no sistema de saúde, onde interliga dados e proporciona ao INSS essa forma de estar buscando esses dados para realmente estar ajudando e otimizando esse processo.
Doutor, e essas novas medidas já valem a partir de agora? Quem estava com aquela tabelinha, né, do cronograma para fazer prova de vida, pode ficar tranquilo que já vale a partir deste momento, doutor?
Já vale sim, desde ontem já está em vigor. Então, você que tinha, de certa forma, de ir esse ano ainda para no INSS, via de regra, agora não tem mais a necessidade de você ir lá. Tá? O INSS, ele vai ter um período aí até o final do ano, dia 31 de dezembro, para estar se atualizando, tá? E caso ele veja necessário que essa pensionista, esse aposentado, ele venha à agência, ele vai estar enviando uma carta para essa pessoa, para que essa pessoa compareça à agência de forma antecipada, tá fazendo essa prova de vida, tá? Então, a partir de hoje, de ontem, na verdade, já está valendo, então vocês fiquem tranquilos, não tem mais essa necessidade de estar se deslocando.
Ok, doutor Hilton Júnior, advogado especialista em direito previdenciário, está conversando com a gente. Nós temos pergunta, Eliane Dias, tem pergunta do ouvinte.
Doutor Hilton, a ouvinte diz: quero saber do doutor se uma pessoa que nunca contribuiu com o INSS, nem tem carteira de trabalho, pode fazer o salário maternidade de alguma forma.
O salário maternidade, ele necessita um tempo mínimo de contribuição, que seriam 10 meses, tá? Então, via de regra, essa pessoa ela precisa ter contribuído com o INSS para estar recebendo o salário maternidade, estar solicitando o salário da maternidade. Salvo engano, que casos? Os casos de salário maternidade rural. Que o salário maternidade rural, você tem que comprovar a atividade rural assim como se fosse a atividade para aposentadoria, só que num período mais curto. Então, se essa pessoa ela for rurícola, ela trabalhar na zona rural, ela tem que comprovar esse período de trabalho e aí ela consegue. Mas, se ela não for, ela for pessoa residente na cidade, a pessoa que tem capacidade de trabalhar, infelizmente, via de regra, ela não tem esse direito de estar solicitando salário maternidade.
Ok. Doutor Hilton Júnior está conversando com a gente, mas agora nós temos um recado muito importante também, só que é de saúde.
Vamos falar para você agora do Tiotosse. Tiotosse é um suplemento que age como xarope, feito à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. O Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento de tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado? Tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra em todas as boas farmácias.
Deixa eu aproveitar para dar uma passadinha na Real Calçados, a Real Beleza para os seus pés, a loja que já tem 12 anos aqui na cidade de Poções, e te convida hoje, sexta-feira, lindo dia, para conhecer a linha Verão. É encantadora, viu gente? Chegaram muitas novidades, volta às aulas, está chegando. Tem tênis, tem mochila, tem tudo para sua criança nessa volta às aulas de 2022. A rede estadual já volta segunda-feira, pessoal. Então dá tempo, tá sem dinheiro, tá em cima da hora, tá não. Vai lá hoje na Real Calçados, abre o seu crediário e fica à vontade para comprar tudo e parcelar em até 10 vezes sem entrada e sem juros. Só a Real faz isso porque confia em você. Código Piton, número 36, no centro da cidade. Agora são 7 horas e 12 minutos. Tem mais uma pergunta aqui para o Dr. Hilton Júnior, que acabou de chegar da ouvinte. Doutor, a ouvinte disse que a sua mãe estava com uma causa na justiça há 3 anos, aí agora a causa já saiu desde dezembro, só que até hoje não entraram em contato com ela. Ela deve ir ao INSS ou ela tem que aguardar mais um pouco os advogados entrar em contato com ela, porque está demorando muito, doutor, a causa já foi ganha.
Nesses casos, Fabiano, eu sempre aconselho a cliente, no caso, a consumidora, a pessoa que contratou o visto do advogado, ela buscar esse advogado presencialmente, né, tentar conversar com ele, para que tenha acesso até mesmo à decisão, aos termos que foram acordados entre as partes, por exemplo, se foi um acordo, se foi uma decisão do juiz, qual prazo foi dado, tá? Porque muitas vezes o INSS não vai saber informar, porque existe um, vamos dizer assim, um problema de comunicação entre uma decisão judicial e o próprio INSS. Demora um certo tempo até que ele fique sabendo disso e aplique, né, efetivamente. Então, eu aconselho a ela primeiro conversar com o advogado e, posteriormente, caso ela queira, ir à agência também.
Ah, tudo bem. Doutor, permanece na linha porque nós vamos falar ali de saúde. Vamos até Imacorpus para saber dos profissionais que atendem por lá. Eliane Dias.
Clínica Imacorpus, cuidando da sua saúde. Na Clínica Imacorpus, vamos à agenda de hoje para sexta-feira. Hoje, sexta-feira, você encontra na Clínica Imacorpus ultrassonografia geral com o Dr. Gerson. Ultrassonografia geral com o Dr. Gerson, psiquiatra Dr. Leandro, urologista Dr. Cláudio, nutricionista Dr. Ana Lúcia agendado, eletrocardiograma, eletroencefalograma. Na Clínica Imacorpus, agora mesmo, você já pode estar fazendo o agendamento de seu exame ou de uma consulta. Ligue 3431-5005. Tem o WhatsApp 779-8831-5005. Recebemos peças para anatomopatológico todos os dias. Clínica Imacorpus, cuidando da sua saúde. Dr. Gerson e equipe desejando a todos uma abençoada sexta-feira.
Ainda dá tempo de você enviar sua pergunta para 991661128. Não deixe para a última hora, tá? Dr. Hilton Júnior está posto aqui para te atender. Dr. Hilton Júnior, essa semana eu conversava com um colega e surgiu uma dúvida sobre as pessoas que recebem um benefício por invalidez, se elas podem, por exemplo, uma instituição no bairro, está fazendo alguma obra, alguma coisa do tipo, ela pode prestar um trabalho voluntário, doutor? Ou isso pode ser arriscado aí para o seu benefício?
Fabiano, nesse caso, quando a pessoa ela recebe um benefício por invalidez, de certa forma é aconselhado essa pessoa não exercer nenhum tipo de atividade que demande, por exemplo, força física ou se aproxime da doença que venha incapacitar a ela. Mas nada impede que ela auxilie uma associação ou questão de bairro para ajudar as pessoas, né? Mas sempre tomando cuidado para não exercer, por exemplo, a pessoa que se aposentou por um problema na coluna, ela não poderia, em teoria, estar ajudando a construir um imóvel, a estar pegando peso, a carregar alguma coisa, porque realmente foi um dos motivos, né? Tem o risco dela perder o benefício? Eu digo que via de regra não, né? A não ser que ela seja denunciada por uma outra pessoa junto ao INSS. Aí tem todo um procedimento burocrático para estar avaliando se essa denúncia foi verdadeira. Mas é sempre bom estar evitando.
É bom evitar, né? Evitar é sempre melhor do que remediar. Tá chegando mais uma pergunta aqui, doutor Hilton, da... agora é de uma mãe. Uma mãe quer saber alguma coisa referente a um filho. Helene Dias.
E ela diz: eu tenho um filho de 2 anos e meio. Usa insulina do tipo 3, ou melhor, 3 vezes ao dia. Ele tem diabetes tipo 1. Não posso sair e deixar ele sempre. Passa mal. Tem que estar com ele sempre. Tem auxílio de doença neste caso?
Neste caso, minha amiga, o que que acontece? Ela tem o direito a solicitar o PPC Loas, tá? O auxílio doença, ele seria exatamente para aquela pessoa que, por algum trabalho, alguma ação, alguma coisa do tipo, ela tem que ficar incapacitada. O PPC Loas, ele é previsto para esse tipo de caso, onde a criança, por exemplo, ela tem alguma enfermidade, ela tem alguma doença, não pode ficar sozinha. Algum dos pais, ou o pai ou a mãe, tem que ficar em casa tomando conta dessa criança, e aí ela está impossibilitada de trabalhar. Então, tem essa previsão, de forma também até ajudar no tratamento, ajudar na alimentação e ajudar na manutenção da casa. Então, ela pode estar solicitando o BPC Loas.
Ok. Mais uma pergunta aqui, ouvinte finais. 3221, Maria, ela é da zona rural, ela disse que está estudando a entrada da sua aposentadoria e ela quer saber se as declarações que ela precisa fazer, se tem que estar reconhecendo em firma essas declarações, para colocar a data, desde quando ela mora na zona rural, doutor. Acho que é algum tipo de prova, né, para ter uma aposentadoria. Ela está perguntando se tem que abrir firma para estar registrando essas declarações.
Olha, Fabiano, nesse tipo de caso, eu sempre aconselho as pessoas elas abrirem firma, reconhecerem para dar maior veracidade ao documento. Tá? Quando você tem esse registro em cartório, você dá um certo grau de veracidade à documentação, à realidade, tá? Dá mais força para o documento. Então, essas declarações ela tem que constar desde a data que ela estava, né? Oh, se eu entrei há 20 anos atrás, então meu vizinho que também mora lá há mais tempo, ele está aqui declarando que eu entrei, tudo certinho. Então, isso é importante, sim. Aí coloca da data que entrou, faz o registro em cartório, reconhece a firma, tudo certinho, dá mais força à documentação.
Ah, que bom. Tá bem, doutor, a gente quer agradecer a sua participação. Sexta-feira que vem, se Deus quiser, a gente vai estar de volta. Um bom final de semana, doutor Hilton Júnior.
Eu que agradeço, um bom final de semana a todos. Um abraço.